Vivemos tempos difíceis, negros, como lhe chama Miguel Sousa Tavares, que esta semana faz a leitura de um cenário político que alastra mundo fora, o crescimento imparável da extrema-direita. Seguimos a rota destes tempos de mudança que começam na Europa, passam pelos Estados Unidos e têm paragem obrigatória em Portugal. Vamos a mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Eu sou a Paula Santos.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.
Olá, Miguel.
Olá, Paula.
Não se trata apenas de uma deriva política, mas civilizacional, escreve esta semana. Um sinal dos tempos que não parece conhecer exceções. Devolvo-lhe a pergunta que serve de título à sua crónica no Expresso, para enquadrar a questão da expansão da extrema-direita. O que fazer, afinal? Perante uma resposta difícil, é tempo sobretudo de refletir sobre aquilo que já sabemos.
Ora, o que fazer é uma célebre pergunta que é também o título de um livro do Lenin, que foi escrito quando ele estava no exílio na Suíça e comandava à distância a revolta bolchevique na Rússia contra o Czar. No tempo, o bolchevismo era um movimento triunfal que acabaria por triunfar na Revolução de Outubro de 1917, e hoje em dia eu refiro-me a um movimento de sentido contrário politicamente, mas também galopante, que é o avanço da extrema-direita na Europa e no mundo ocidental, nas chamadas democracias liberais. E a pergunta põe-se exatamente nos mesmos termos, embora por uma situação política e histórica completamente diferente. O que fazer contra este movimento, contra esta onda, que já não é subterrânea, que é claramente à superfície? Basta pensar que o partido de extrema-direita alemão, a AfD, Alternativa para a Alemanha, tem 20% de votos no Parlamento e
consta que está a subir ainda mais nas sondagens, não é?
Está a subir ainda mais, está-se a aliar à extrema-direita nazi, que por enquanto ainda é ilegal, mas que já está aliada com a extrema-direita oficial, legalizada, digamos assim, e isso é apenas um dos países e um dos sintomas onde essa extrema-direita cresce. É uma extrema-direita anti-europeia, antidemocrática, de cariz racista, contra a imigração, contra o Islão, com um espírito de cruzadas que vem desde a antiguidade, assente na supremacia da raça, do nacionalismo, da ideia de pátria fechada sobre si própria, e que, portanto, contesta tudo aquilo que são os valores europeus, tudo aquilo que é a interdependência política dos Estados, a cooperação, as políticas comuns em matéria de ambiente, em matéria social, em matéria económica, tudo aquilo que no fundo é a construção europeia e a construção democrática que foi feita desde o pós-guerra até aos dias de hoje. Um retrocesso civilizacional, por isso é que eu lhe chamo civilizacional e não apenas político.
E este não é um fenómeno que se esgote, longe disso, na Europa, na Alemanha, não é?
Não, nós temos o nome de Trump nos Estados Unidos, que é extremamente preocupante quando nós pensamos, por exemplo, que houve uma sondagem feita junto dos estudantes universitários americanos e um quarto deles, 25%, declarou que não achava que o sistema democrático fosse uma coisa particularmente importante, não se importaria de viver noutro sistema, que não fosse uma democracia. Ora, isto é a nível da juventude, são estudantes universitários, estamos a falar não apenas da camada mais jovem americana, mas da mais instruída, dos que estão nas universidades. Portanto, isto é o futuro. Se 25% dos jovens instruídos acha que a democracia já não é uma coisa determinante, já não é um valor em si mesmo, já não é um sistema que não possa ser contestado, a base de tudo o resto, então imagine-se agora todo o outro setor da sociedade americana que acha que basicamente que democracia é poder andar com uma arma na mão, é poder ter uma situação económica próspera, é não ser incomodado pelos imigrantes que atravessam a fronteira do México, etc.
Como é que acha que se pode ter chegado a este quadro de valores completamente diferente nos Estados Unidos, na Europa e pelo mundo fora?
Eu acho que é um misto de uma ignorância triunfante numa sociedade que deixou de estar informada, deixou de ser culta, e do aproveitamento que os movimentos populistas fizeram dessa ignorância, porque a ignorância é sempre um terreno fértil para os demagogos, é aí que eles exploram as suas ideias, é aí que eles encontram os seus adeptos, é sempre aí que é fácil fazer passar mensagens que tornam aparentemente simples aquilo que são questões complexas. E as pessoas que não querem ou não têm interesse ou não têm tempo para estar informado, porque estar informado é uma coisa que custa tempo, custa espaço, exige um esforço próprio. Quando eu compro um jornal para estar informado, isso significa não apenas que eu vou realizar uma despesa, mas que eu vou, sobretudo, investir em tempo para ler o jornal, para estar informado. E há pessoas que dispensam isso e, portanto, preferem ouvir... ir a uma rede social e rapidamente encontrar alguém que lhes dá.
Sem escrutínio, no fundo, não é?
Sem escrutínio, sem contraditório, sem acesso à credibilidade da informação que estão a receber, e nessa rede social está alguém comandado por um Big Brother na sombra, que produz um algoritmo que passa a todos a mesma mensagem, que é: ouça, isto é muito simples, é fácil, é correr com os imigrantes daqui e temos os problemas todos resolvidos, ou é correr com os políticos, são todos corruptos e o problema está resolvido, ou qualquer solução desse tipo aparentemente simples, que dispensa as pessoas de pensar, que dispensa as pessoas de estarem informadas e que dispensa as pessoas de falar com os outros, de ouvir as razões dos outros e de formar uma opinião por si mesmos. E isso é a base da democracia. A democracia nasceu em Atenas, em Areópagos, onde as pessoas se encontravam, onde discutiam umas com as outras e depois formava-se ali uma opinião que era a opinião dominante.
Voltando ao caso dos Estados Unidos, tendo em conta os últimos resultados que nós conhecemos, acha que já é inevitável considerar que Trump vai mesmo regressar?
Paulo, eu acho que já disse aqui que hoje em dia eu sou tão pessimista que eu acho que quando uma coisa pode correr bem ou mal, corre sempre mal. E eu vejo que há uma atração pelo mal e há uma onda galopante quando uma coisa má começa a crescer na política, ela transforma-se numa onda que é quase incontrolável. É uma espécie de onda que vai acabar num tsunami. E esse tsunami acaba por ser invencível, sobretudo porque do lado contrário nós temos uma pessoa, Joe Biden, que está com 80, que vai concorrer às eleições com 82 anos, Trump vai concorrer com 78, mas se ambos estão diminuídos intelectualmente, mentalmente, Biden está completamente diminuído fisicamente. Eu acho que é caso para dizer a Biden está na hora de ires dormir e a Trump está na hora de ires ver um psiquiatra, porque realmente é inacreditável como é que os Estados Unidos só têm uma escolha entre estes dois candidatos. Agora, se não fosse Biden a concorrer do lado democrata, se houvesse alguém pelo menos mais novo, porque Biden até foi um presidente razoável, é o problema da idade é que é determinante e do aspecto físico dele.
E a imagem neste caso é fundamental,
completamente,
não é?
Quer dizer, a imagem é fundamental e estranhamente ou não, é impressionante, o diabo encarnou em Donald Trump e ele de facto não envelheceu nada nestes 5 anos que já passaram, pelo contrário, parece cada vez mais novo, embora mentalmente esteja claramente perturbado. Eu acho que não é já só um caso de maldade intrínseca, é mesmo de insanidade mental que atravessa a cabeça daquele senhor.
Com estas políticas de que falámos há pouco, nacionalistas, de exclusão de apoios à imigração e cada vez mais de confrontação à imigração, cava-se um fosso maior entre países, continentes, entre ricos e pobres. Ainda vamos a tempo de reverter esta tendência e há alguma solução para o fazer?
Eu não sei, por isso é que a minha pergunta do título é o que fazer, quer dizer, porque eu próprio não sei. Eu escrevo que isto, nós não sabemos exatamente determinar as razões, a origem deste mal. E como não sabemos dizê-lo ao certo, É difícil de combater isto. Sabemos ver algumas das causas, alguns dos erros cometidos para evitar que esta onda tenha crescido até este ponto. Agora, as razões profundas do mal são difíceis de encontrar. E, sobretudo, é muito difícil dizer às pessoas o seguinte: nós somos 7,2 bilhões hoje em dia no planeta. É muito difícil continuar a fazer promessas de que a vida vai ser cada vez melhor. Porque não vai, é impossível. É impossível garantir às gerações futuras que os seus filhos e os seus netos vão ter uma vida melhor do que eles próprios tiveram. Porque o planeta está a esgotar-se em todos os domínios e, portanto, ao contrário do que estes nacionalistas imaginam, só soluções comuns, guiadas pela lógica, pelo bom senso e pela consciência de que os recursos do planeta são finitos, é que é possível encontrar soluções. Mas essas soluções dificilmente, ou mesmo impossivelmente, garantirão que as futuras gerações poderão viver melhor do que nós vivemos. Para salvar o planeta, nós sabemos que é preciso poupar em muitas coisas a que estamos habituados, não é apenas nos consumos primários, mas nos consumos de bens de luxo que estamos habituados a ter e a viver com eles. E isso implica viver pior, ou pelo menos viver com menos comodidades do que vivemos até aqui. E essa perspectiva é difícil de passar, nenhum político, nenhum líder se atreve a pô-la no discurso público e dificilmente as opiniões públicas a aceitarão.
Não é popular, naturalmente. O combate a estes fenómenos de crescimento político tem sido sobretudo protagonizado pelas forças de direita, que acabam fragilizadas e a perder terreno. O Miguel aponta, no entanto, responsabilidades à esquerda, que deixou a direita sozinha com a tarefa. Quer explicar?
Eu dou o exemplo de Portugal, porque faz muita impressão, eu quando leio textos de colunistas, ou mesmo quando ouço o discurso de políticos de esquerda, dizendo que o PSD e o CDS têm que se demarcar do Chega. Eu penso que isto é uma grande hipocrisia, porque é muito cómodo estar na posição da esquerda, do PS, do Bloco, do PCP, e dizer a tarefa de estender um cordão sanitário para a extrema-direita cabe à direita democrática, cabe ao PSD e ao CDS. A eles não, porque por natureza ninguém imagina que a esquerda se vá coligar com o Chega no governo, e portanto eles não têm nada a fazer. Eles só têm que passar a responsabilidade para a direita democrática. Isto é uma posição comodíssima. Pedro Nuno Santos disse que dificilmente via o PS a viabilizar um governo minoritário do PSD. Ora, isto de facto é uma posição extraordinariamente egoísta, extraordinariamente cómoda e equivale de facto a não combater o Chega. Porque se o PS não viabiliza um governo minoritário do PSD, mesmo que esse governo ganhe as eleições, isso significa que o PSD, a AD neste caso, só restam duas hipóteses. Ou faz uma coligação com o Chega para poder governar, ou não faz coligação nenhuma e não pode governar. E, portanto, o PS tem aqui uma garantia de que governará sempre em minoria, a menos que o PSD se faça uma coligação com o Chega. E se a fizer, aí desata a esquerda toda aos gritos: ah, que horror, juntaram-se com os fascistas, etc. Esta posição não apenas é cómoda, como é hipócrita, porque, de facto, exime a esquerda de ter qualquer responsabilidade, qualquer função no combate à extrema-direita e deixa tudo isso, toda essa missão, essa tarefa para o centro-direita. E o centro-direita, como eu escrevo também no meu texto, encarrega-se dessa tarefa e mata-se nessa tarefa. E depois, daqui a 4 anos, teremos o único combate final entre os socialistas, entre a esquerda e a extrema-direita. Já não haverá centro-direita.
Então, acha que pode ser verdade aquilo que já ouvimos dizer, por exemplo, a figuras da área do PSD, de que é o PS que interessa, nesta altura, alimentar o Chega?
Não sei se é exatamente assim.
Sem olhar a longo prazo, não é? Digo eu.
Sim. Agora, é ao PS que interessa passar a mensagem de que o Chega só terá futuro se o PSD o consentir e que, portanto, está nas mãos do PSD barrar o Chega. Só que isso implica também que o PSD não terá futuro nenhum, porque se o PS não o deixa governar em minoria e se também não pode fazer coligação com o Chega, significa que estará eternamente afastado do poder.
Isto não pode acabar bem, em nome da diversidade partidária até em Portugal, não é? Porque se extremam os blocos políticos.
Exatamente.
Continuamos na rota da política nacional, depois de mais uma semana marcada pelo furacão de uma investigação judicial, e assim chegamos ao improviso. A PJ chegou em força à Madeira, fez buscas, 3 detenções, entre as quais o atual Presidente da Câmara de Funchal, e constituiu o arguído Miguel Albuquerque, o Presidente do Governo Regional, que ainda antes de saber que tinha este estatuto, confirmava que não se vai demitir. Há suspeitas de corrupção ativa, passiva, participação económica em negócio, prevaricação, abuso de poder e tráfico de influências. O processo ainda dá os primeiros passos e neste momento em que estamos a gravar são estes os desenvolvimentos. Mas podemos já fazer uma análise sobre o posicionamento e a primeira reação de Miguel Albuquerque. Acha que tem condições para se manter no cargo?
Bom, em primeiro lugar, eu acho que a situação não é exatamente comparável àquela do 7 de novembro que levou à demissão de António Costa. Uma coisa é ser chefe do governo regional, que é um cargo importante sem dúvida, outra coisa é ser primeiro-ministro de Portugal todo, que é indiscutivelmente outra posição. António Costa nunca chegou a ser constituído arguído, mas as linhas do comunicado que apontavam suspeitas do seu envolvimento em crimes foram suficientes para o levar a demitir-se. Não é exatamente a mesma coisa. Também acho que com a frequência com que acontecem estes blitz do Ministério Público sobre titulares de cargos políticos, nós poderíamos chegar a uma situação em que qualquer operação destas automaticamente afastasse os titulares de cargos políticos com a maior facilidade e mesmo que depois se provasse anos depois que não tinha havido nada. Já percebemos em 7 de novembro que há uma outra maneira de derrubar governos sem ser na Assembleia da República ou por decisão do Presidente da República, que é por decisão da Procuradoria-Geral da República. E essa maneira de derrubar governos não é legítima. Portanto, eu acho que assista aos titulares dos cargos políticos, se estão de consciência tranquila, a resistir à demissão apenas perante uma operação do Ministério Público. Isso é um ponto. Segundo ponto, não sei obviamente quais são os fundamentos desta operação, li que a investigação dura há 3 anos, sabemos todos que a Madeira é uma ilha à parte, não apenas geograficamente, mas politicamente no Portugal Democrático, sabemos que nunca houve outro governo na Madeira que não fosse o do PSD, sempre em maioria, sempre sem necessitar de coligações, agora por acaso tem uma coligação, mas governou sempre a seu belo prazer. Sabemos, obviamente, que, como diz aquela frase muito batida, o poder absoluto corrompe absolutamente e, portanto, não seria normal que ao fim de 50 anos de governo tudo aquilo se passasse com a maior das limpezas e a maior das transparências. Dito isto, e não violando qualquer presunção de inocência, é evidente que a Madeira é um círculo fechado e pequenino onde negócios e políticas e governação da autarquia local está tudo intimamente misturado e, de facto, o que está em jogo ali é a construção civil, é a concessão do jogo, do casino, questões que já tinham sido levantadas pelo Tribunal de Contas, mesmo já tinham sido levantadas em Bruxelas, e aquilo que eu estranho aqui é a magnitude desta operação. Porquê 200 agentes da Polícia Judiciária transportados em 2 aviões militares? Porque é tudo feito assim com este estrondo habitual, e porque não uma coisa mais pequena, feita paulatinamente, e um processo podia ser sobre o jogo, o outro podia ser sobre esta empreitada, o outro sobre aquela empreitada, mas não, estamos mais uma vez perante um mega processo, onde mais uma vez o que parece pretender-se é julgar 50 anos do regime, 50 anos de um sistema que até pode estar eventualmente corrompido, mas que nos perguntamos porquê tudo de repente, porquê com esta dimensão toda, e já não me pergunto porquê nesta altura.
Posso concluir então, em função das suas palavras, que acha que nesta fase Miguel Albuquerque fez bem em manter-se em funções?
Eu acho que, não sei se fez bem ou mal, eu não estou dentro da cabeça dele, não estou dentro do processo, agora acho que por enquanto… Não é apenas porque o constituem em arguído, e como ele disse e tem razão, a constituição de arguído por si própria não envolve qualquer pré-condenação, antes pelo contrário, é um instrumento que visa garantir direitos de defesa. e, portanto, não é para alguém ser constituído ou erguido que tem que imediatamente renunciar às funções que desempenha, sejam políticas, sejam de outra natureza.
Naturalmente que este é também um daqueles fortes abalos para o PSD, ainda assim, numa semana onde se prometiam desenvolvimentos na campanha da AD, depois de uma convenção e mesmo a surgir no dia da apresentação da estratégia económica da coligação. Acha que é mais uma semana para esquecer para Luís Montenegro?
Eu acho que ele de facto não tem tido sorte, porque quando está a recuperar o palco aparece qualquer coisa para o tirar lá de cima e aparece, há sempre alguém, alguma coisa, ou nas franjas do partido ou exterior ao partido, que parece que interrompe a descolagem do foguetão em direção ao céu que ele pretendia ter lançado. Ontem foi um dia muito importante para o anteontem para o PSD com a apresentação do seu cenário macroeconómico. No dia em que houve este blitz sobre a Madeira, era o dia em que seriam apresentados os candidatos da Madeira à Assembleia Legislativa. E é evidente que a operação do Ministério Público caiu como uma bomba e apagou tudo isso. Paula, deixa-me só dizer uma coisa que é importante, porque há uma diferença em relação à operação Influencer, e essa diferença não é pouco importante para quem segue as questões da justiça com atenção. É que esta, contrariamente à operação Influencer, é uma operação comandada pelo Ministério Público, como é óbvio, mas desencadeada pela Polícia Judiciária e não pela PSP. O que significa que estão feitas as pazes entre a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Judiciária, e que a Judiciária também não quis ficar para trás nestas operações.
Outros tempos. Perante todas estas dúvidas, perante o mundo que vivemos, com tantas questões e interrogações, fica a pergunta: o que fazer? Esta é uma reflexão que se impõe neste episódio mais um do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. A sonorização está a cargo do João Martins. Para a semana, já sabe, voltamos a olhar para a atualidade.